Olá, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs em Cristo. Com muita alegria, com muita satisfação, estamos iniciando mais um programa Caminhando Juntos. Esse aqui é o programa da Presidência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que tem o objetivo de mostrar como é bom, o quanto é bom podermos caminhar juntos no caminho da fé em Cristo Jesus para a vida eterna. Nessa semana muito especial, essa semana, primeira semana na Páscoa, e durante as celebrações da Páscoa, a gente falou muito aí sobre esperança. Tive a oportunidade de gravar um vídeo para as redes sociais, enviar uma mensagem para as congregações, também escrever uma mensagem para o site da IELB. Sempre enfatizei a esperança que nós temos em Cristo. Mas hoje nós queremos dar uma ênfase um pouquinho diferente. Já passamos o domingo da Páscoa, estamos no período da Páscoa. E nós queremos então meditar sobre o tema Juntos Vivendo na Perspectiva da Páscoa. Levando em consideração o seguinte, lembrando lá do Antigo Testamento. Na Páscoa, né, Deus na décima praga libertou ou livrou os primogênitos dos israelitas, daqueles que confiaram na promessa de Deus da morte. Logo após a décima praga, Deus fez eles passar pelo Mar Vermelho. E aí havia um deserto a ser percorrido, havia um deserto a ser atravessado para entrar na Terra Prometida. Então a Páscoa nos dá essa dimensão do in re, in spe. São duas expressões latinas que significam já, o povo já estava liberto, ele já estava do outro lado do Mar Vermelho, in spe, ainda não tinha entrado na Terra Prometida. E nós hoje vivemos essa realidade também do in re, in spe, o já e ainda não. Cristo já venceu a morte em nosso lugar, Cristo já ressuscitou, nós temos a vitória, mas ainda não estamos na glória. Ainda temos um deserto, ainda estamos numa peregrinação, né? A igreja ela marcha pelo deserto. E essa reflexão que nós queremos fazer com você hoje, o quanto é bom, né, nesta marcha não estarmos sozinhos, o quanto é bom nessa marcha estarmos juntos. Por isso você é o meu convidado especial para permanecer conosco neste programa de hoje, nessa semana especial, primeira semana na Páscoa, para refletirmos sobre esse tema. Para nos prepararmos para essa reflexão, vamos ouvir uma linda canção. A canção tem por título Moldados para a Paz no Mundo. Enquanto ainda não estamos na glória eterna, né, estamos sob a cruz, né, seguindo o nosso Salvador Jesus, nós somos moldados por Deus para a paz no mundo. Vamos ouvir então, Moldados para a Paz no Mundo.
Descendo ao nosso redor, muitos se tornam indiferentes, são frios sem calor, crianças abandonadas, futuro de um país sem valor, as bombas estão justiça de Deus, e eu e você. aqui, Senhor.
Um abraço para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha no nosso Caminhando Juntos, nesta primeira semana, no período da Páscoa. Você que nos acompanha também pela Rádio CPT, pelo nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. Você que nos acompanha numa live que foi compartilhada por algum amigo nas redes sociais. Não importa onde você esteja, não importa o dia, a hora que você nos assista, nós ficamos muito felizes de ter esse contato com você e queremos deixar um abraço bem fraterno, um abraço bem especial para você. Queridos irmãos, nós vemos o relato da Páscoa em Êxodo capítulo 12. Deus querendo tirar o seu povo do Egito, que era escravo lá já há 430 anos, e Faraó não permitindo. Até um certo ponto, nós lemos no relato bíblico que Faraó endurecia o seu coração e não fazia a vontade de Deus. E de uma altura em diante, já o relato bíblico diz que Deus endurecia o coração de Faraó e ele não permitia a saída do seu povo do Egito, do povo de Deus do Egito. Mas o fato é que quando Deus mandou a décima praga, que foi a morte dos primogênitos, e Deus, então, ordenou aos hebreus que matassem um cordeiro, que passasse o sangue nos umbrais das portas, né? E onde houvesse o sangue do cordeiro, o anjo do Senhor não entraria para ferir os primogênitos. Então, houve aquela mortandade incrível, né? Os primogênitos todos, né? Inclusive o primogênito de Faraó, que era herdeiro do trono, que seria o faraó no Egito, foi morto. Em todas as famílias egípcias, nos estrangeiros que moravam no Egito, também entre os animais, todos os primogênitos foram mortos. E após essa décima praga, então, o faraó permite que o povo saia, sob a liderança de Moisés, também acompanhado de Arão, que era o sacerdote. Então, o povo atravessa o Mar Vermelho. Nós conhecemos esta linda história, né? Que Deus abre o mar e o povo atravessa. Depois, o exército faraó, né? O faraó manda o exército atrás do povo e as águas se fecham. E todo o exército de faraó é engolido pelas águas do Mar Vermelho. Então, é nesse contexto que é instituída a Páscoa no Antigo Testamento. E a Páscoa, então, tem essa mensagem dessas expressões latinas, in re, já, in spe, ainda não. In re, na verdade, significa realidade, efetivamente, não é fantasia, mas tem fundamento. Quer dizer, algo que já aconteceu, in re, algo que já aconteceu. In spe significa em esperança, algo que aponta para o futuro, ainda não. Então, nós vemos que o povo já havia sido libertado do Egito. Deus já tinha agido, né? Deus já tinha enviado as 10 pragas, Deus já tinha levado o faraó à força a permitir a saída do povo, Deus abriu o mar vermelho para que o povo passasse para o outro lado. Então, a libertação já era uma realidade. O povo já era livre. O povo já estava livre da escravidão, da opressão egípcia. Mas, em despe, ainda não estava na terra prometida. Havia um deserto para ser atravessado. E essa travessia, queridos irmãos, ela poderia ter sido feita talvez em 60 dias, 90 dias, porque era um grupo grande de pessoas que fazia essa travessia a pé, levavam seus pertences, levavam animais, né? Enfim, era uma caminhada bastante lenta. Ou, digamos assim, sendo pessimistas, né, que eles levariam, então, 6 meses para fazer essa travessia. Mas nós conhecemos o relato bíblico que o povo ficou rebelde. Né? Apesar de tudo o que Deus tinha feito, houve manifestações de rebeldia constantes manifestações de rebeldia. E nós vemos especialmente no livro de Números, Números 16, nós vemos uma grande rebelião liderada por Corá, Datã e Abirão. Então, líderes negativos, líderes pessimistas, líderes que não tinham a visão de Deus, mas uma visão muito de retrovisor, olhando apenas para trás o que eles tinham deixado no Egito. Apesar de eles terem sido escravos, lá os líderes diziam, ah, lá nós tínhamos carne, lá nós tínhamos pepino, lá nós tínhamos comida. Aqui no deserto nós temos apenas o maná e carne de codornizes. Enfim, normalmente por causa da comida ou falta de água, faziam-se rebeliões. E nessa rebelião, descrita em Números, né, houve assim, uma sentença, né, a sentença de que nenhum daquela geração entraria na terra prometida. Nós vemos em Números 32, 12, diz, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Oqueneu, e Josué, filho de Num. E por que que os dois tiveram essa bênção de poder adentrar a terra prometida? Porque perseveraram em seguir ao Senhor. Escuta bem essa expressão, querido irmão. Porque eles perseveraram em seguir ao Senhor. Então, toda aquela multidão, que a Bíblia fala em algum lugar que eram pelo menos 600 mil homens, então imagina-se que fosse um grupo de mais de 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas, contando mulheres e crianças, né? Homens, mulheres e crianças, toda aquela multidão que já havia sido libertada da escravidão egípcia, mas que ainda não tinha entrado na terra prometida, porque tinha o deserto a ser percorrido, por não perseverarem em seguir ao Senhor, por duvidarem da promessa de Deus, por se rebelarem contra Deus e os seus líderes, especialmente Moisés e Arão, pereceram no deserto. E a Bíblia diz, então, em Números 32, 12, exceto de toda aquela multidão, apenas Caleb e Josué entraram na terra prometida. Ou entrariam, aqui ainda não tinham entrado, entrariam na terra prometida. E aqui diz o motivo, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Nós sabemos que até o grande líder Moisés não entrou na terra prometida, porque em Moriá Deus havia dito para ele tocar na rocha, e Deus daria água ao povo, e ele, irado, furioso, pela pressão que recebia daquele povo, bateu com violência na rocha. Então Deus disse, olha, você também não vai entrar na terra prometida. Moisés teve a oportunidade de ver a terra prometida, porém não entrou na terra prometida. Apenas Josué e Caleb, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Então, queridos irmãos, a Páscoa, que tem toda essa mensagem de esperança maravilhosa, porque já foram vencidos os nossos inimigos, o diabo, o pecado e a morte. A opressão egípcia, a escravidão egípcia, era uma sombra da opressão, da escravidão espiritual na qual nós nascemos. Nós nascemos espiritualmente cegos, mortos, inimigos de Deus, escravos de Satanás. Mas Jesus veio, viveu aqui conosco, Jesus cumpriu a lei em nosso lugar, Jesus pagou na cruz do Calvário a nossa conta, a nossa dívida diante de Deus. Então, a salvação já é uma realidade, um ver. Ela já está conquistada. A salvação, a nossa salvação não é uma hipótese, não é uma probabilidade, é uma realidade, já. A frase de Jesus na cruz, descrita por João, é fantástica, ela é certeira. Está consumado, está pronta, está completa, está realizada a salvação. Isso é um fato, já. Já estão salvos. Mas a Páscoa nos lembra o seguinte, em despejo. Ainda vivemos na esperança. Ainda olhamos para o futuro porque ainda não entramos na Canaã Celeste, na Jerusalém Celeste. Ainda não entramos na terra prometida. E é muito interessante quando nós olhamos no Novo Testamento, nós vamos perceber que Jesus começa o seu ministério indo para o deserto. Por que será que Jesus foi para o deserto? E lá ele ficou 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo inimigo, pelo tentador. E em Apocalipse capítulo 12, que é um dos mais lindos capítulos da Bíblia, nós vemos a serpente, o dragão, a antiga serpente, tentando destruir o filho, tentando matar o filho, mas Deus o livra da destruição do dragão, e o filho é Jesus. É uma referência à tentativa de Satanás de destruir Jesus, mas Jesus morreu e ressuscitou. E aí nós vemos em Apocalipse 12 a serpente voltando a sua fúria à mulher. E a mulher, ela simboliza, ela é a igreja. São os discípulos, os seguidores de Jesus aqui neste mundo, os cristãos. E a mulher, então, vai em fuga ao deserto. Você pode ler lá em Apocalipse 12, vai em fuga ao deserto. O que mostra que a marcha da igreja aqui neste mundo é uma marcha pelo deserto. E deserto simboliza a ausência de facilidades, a ausência do conforto, da tranquilidade. O deserto é um lugar de escassez, de dificuldades, de riscos, de perigo, de limitações. Então, a Bíblia faz muitas vezes uma referência à igreja, a nós, povo de Deus, dizendo que somos um povo que peregrina, somos peregrinos que estamos em marcha pelo deserto. Ou seja, na Páscoa do Novo Testamento, com a morte e a ressurreição de Jesus, aconteceu em re. Já está conquistada a salvação. Mas o Novo Testamento nos dá a mesma imagem do Antigo Testamento. Ainda não. Ainda não estamos na Canaã Celeste. Ainda há um deserto a ser percorrido. Ainda há uma caminhada a ser feita enquanto estamos aqui neste mundo. E aí, queridos irmãos, a Bíblia nos diz que para a gente olhar para o Antigo Testamento, diz que está escrito lá, para servir de exemplo, para que a gente também não cometa o mesmo erro que o povo do Antigo Testamento cometeu, de perder a oportunidade de entrar na Terra Prometida, por não perseverarem, como diz o texto lá, em seguir ao Senhor, por não confiarem na promessa de Deus, e não perseverarem nessa marcha de fé em Deus e nas suas promessas. E aí no Novo Testamento, irmãos, nós vamos encontrar orientações muito práticas, de como agir nessa caminhada. Por exemplo, eu destaquei aqui Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3. Hebreus 12, 1 a 3. A leitura que eu vou fazer na versão Almeida Revista e atualizada diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, se referindo às pessoas do Antigo Testamento que foram fiéis, começando lá por citando Abraão, Isaac, Jacó, Davi, e tantos outros, inclusive a prostituta Raabe, que confiou na promessa de Deus, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Veja, desembaraçando-nos de todo o peso, nós somos desafiados a nos libertar daquilo que nos oprime, daquilo que quer nos escravizar, e do pecado que tenazmente lembra cola, não tem a cola tenaz? Então o pecado é uma espécie de cola que sempre quer se grudar em nós, ele sempre quer estar em nós, porque a nossa natureza é pecaminosa. Então nós temos uma luta contra o pecado que nos assedia, nós sofremos um verdadeiro assédio dos nossos inimigos, do diabo, do pecado e da morte. Então o conselho é, olhando para o exemplo dos nossos líderes do passado, daqueles que perseveraram, lutando para nos libertar desse peso do pecado, corramos com, olha a palavra, perseverança. Perseverança foi o que tiveram Josué e Caleb. A carreira que nos está proposta. A carreira é exatamente essa caminhada. Enquanto ainda não estamos na bem-aventurança. A carreira que nos está proposta. Agora olha o conselho no versículo 2. Olhando firmemente, para quem que nós devemos olhar? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O que foi que o povo do Antigo Testamento, lá em Números, fez? O povo deixou de olhar para Deus e a sua promessa e começou a olhar para aqueles falsos líderes, o Corá, o Datã e Abirão e outros que surgiram, outros mais. Então, perderam o foco. Em vez de olhar para Deus e a sua promessa, começaram a olhar para falsas lideranças. E o conselho no Novo Testamento, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Meu irmão, escuta isso. Olha para Jesus. Não fica olhando para aquele irmão que comete pecados, que é escandaloso. Não fica olhando para os defeitos do seu pastor. Não fica olhando para os defeitos da esposa do pastor. Não fica olhando para os defeitos das pessoas que fazem parte da igreja. Porque se você focar só nos defeitos, você corre o risco de cair. Porque você vai tirar o seu olhar daquele que deve ser o foco, que deve ser o centro da sua atenção, que é Jesus. O qual, diz aqui, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Então, Jesus suportou o sofrimento em nosso lugar. Aí no versículo 3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, e agora escute bem, irmãos, escutem bem, desmaiando em vossa alma, desmaiando em vossa alma. Né? Então, se você perder o foco de Jesus, né, e voltar os olhos para aqueles que são rebeldes, aqueles que cometem erros, às vezes por fraqueza também, porque todo ser humano é fraco e pecador, você vai ficar fatigado, você corre o risco de desmaiar na sua alma, desmaiando em vossa alma, diz aqui, desmaiando em vossa alma. Quer dizer, você pode sofrer um desmaio espiritual, você pode cair, essa que é a verdade, você pode cair, assim como aquelas centenas e milhares ou mais de 1 milhão de pessoas caíram no deserto. Eles ficaram fatigados e eles desmaiaram na alma. Eles caíram, eles foram derrotados. Eles não perseveraram na fé. Você percebe, querido irmão, como isso é profundo e como isso é sério? E será que não é isso que muitas vezes acontece dentro das nossas congregações, dentro das nossas famílias, dentro da igreja, dentro das igrejas cristãs? As pessoas perderam a noção do in re e do in spe, que já estamos salvos, mas ainda não estamos na glória. Ainda não estamos na bem-aventurança eterna. Deus é fiel, Deus está conosco, Ele promete caminhar conosco, mas Deus não vai nos levar pelo cabresto, Deus não vai nos pegar pela orelha e vai nos levar. Ele espera de nós uma postura de perseverança. Uma postura de olhar para Jesus e, como diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. E aí eu queria enfatizar um pouquinho a importância de nós caminharmos juntos. Olha o que Deus nos diz em Colossenses 3, 12 a 17. Ele diz, portanto, como povo escolhido de Deus, agora vem a questão da coletividade, povo, né? A junção dos indivíduos, né? A assembleia, né? O grupo dos escolhidos, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, a nossa característica não é uma característica de rebeldia, de agressão, de embate, de enfrentamento. Nós vamos enfrentar o diabo, o pecado e a morte, sim. E com Jesus. E Jesus nos dá a vitória. Mas nós não vamos ver no irmão, na irmã, alguém que precisa ser enfrentado. Alguém que precisa ser vencido por nós. Agora, olha o próximo versículo. Diz assim, suportem-se uns aos outros. E esse suportar-se aqui, irmãos, precisa ser bem entendido. Nós somos tentados a imaginar assim, as pessoas são difíceis, as pessoas são chatas, as pessoas são indelicadas e a gente precisa aguentar elas. Não, não é isso que está dizendo aqui, não. Quando diz suportem-se uns aos outros, né, tá, vem do verbo suportare. Né? toda a estrutura que permanece de pé porque ela tem suporte, porque ela está bem suportada, porque ela está bem escorada. Tudo que não tem um bom suporte, não tem uma boa escora, acaba caindo, acaba desabando. Então, o suportar aqui é no sentido de a gente ser suporte para os outros, da gente ser escoras para que os outros não tropecem e caem. O que está sendo dito aqui é que nós temos a missão de nos ajudarmos uns aos outros para que todos permaneçam de pé e não caiam, não desmaiem, né, na alma, como aconteceu com o povo no Antigo Testamento e como acontece com muitos no Novo Testamento, que nessa caminhada pelo deserto elas perdem as forças, elas desmaiam e não chegam ao final, né? Não são fiéis até a morte e não recebem a coroa da vida eterna. Então, a grande missão nossa não é vigiar os outros, não é apontar os defeitos, não é apontar o dedo, mas é suportar-se uns aos outros. E olha agora a sequência. E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. É, vivendo a prática do perdão. Agora, na continuação, diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Né? O amor que une perfeitamente todas as coisas. Porque a relação de Deus conosco é uma relação de amor. E nesta caminhada pelo deserto, onde nós vamos servir de suporte uns aos outros, nós vamos fazer tudo isso movidos por algo que Deus colocou em nós, que é o amor. O amor agape, o amor que é o amor de Deus que levou Jesus a morrer na cruz e amor que é dado para nós quando nós somos levados à fé em Jesus. E aí o apóstolo diz que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Quer dizer, não são mais os meus critérios que vão servir de parâmetro para julgar e definir as coisas, para julgar pessoas. Não. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Eu vou olhar para as pessoas com os óculos de Cristo, né? Na ótica de Cristo, com a paz de Cristo. E a paz de Cristo, ela sempre quer o bem da pessoa, ela sempre quer o resgate da pessoa, ela sempre quer que a pessoa permaneça de pé e chegue do outro lado do deserto e entre na bem-aventurança eterna. Visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja, e sede agradecidos. Então, vocês percebem, queridos irmãos, que o mesmo significado que a gente vê no Antigo Testamento, da Páscoa, se bem que era outro contexto, a gente vê no Novo Testamento. No Antigo Testamento, eles já haviam sido libertados, eles já estavam do outro lado do Mar Vermelho, já eram livres, o Egito já tinha ficado para trás, o Egito já não era mais uma ameaça para eles, mas eles ainda não estavam na Terra Prometida. A grande ameaça eram eles mesmos, a grande ameaça era o pecado que estava no coração deles. E, infelizmente, né, nós sabemos que ficaram peregrinando durante 40 anos no deserto até que toda aquela geração perecesse e apenas Josué e Caleb entraram na Terra Prometida. O que já era realidade, mas ainda não tinham recebido na sua plenitude, que era entrar na Terra Prometida, infelizmente não se concretizou na vida de muitos pela rebeldia, porque não perseveraram no Senhor. Aqueles que perseveraram adentraram na Terra Prometida. No Novo Testamento nós também vemos esse já, né? Jesus, com a sua obra, já conquistou a salvação. Objetivamente, a salvação já está conquistada, ela está pronta para toda a humanidade, para todas as pessoas. Mas nós, mesmo nós que cremos, ainda não estamos na Terra Prometida. Nós ainda não estamos no céu. Há uma trajetória, há um deserto a ser percorrido. E a palavra de Deus é muito clara, né? em nos admoestar dos riscos. O perigo já não é mais Satanás, o perigo já não é mais o antigo Egito, né? Porque disso Jesus nos libertou. O perigo agora é isso que está dentro de nós, a nossa natureza humana corrompida. Evidentemente que tem o mal tem os seus aliados, né? O diabo, o mundo, né? Mas a nossa velha natureza pecaminosa é o grande risco, é o grande perigo. Paulo diz assim, ela precisa ser afogada diariamente por um arrependimento sincero. E o alerta bíblico, então, diz assim, olha, cuidem para vocês não caírem. Cuidem para vocês não desmaiarem na alma de vocês e perecerem no deserto. E a grande dica, né? Olhem para Jesus, o autor e consumador da fé. Permaneçam firmes na fé. E, enquanto vocês caminham, contem com a ajuda dos outros e ajudem os outros. Permitam que os outros sejam escoras de vocês. E sejam escora para as outras pessoas, para que elas não caiam. E como é que nós vamos ser escoras, irmãos? Quando nós estivermos firmes na palavra, e quando nós mostrarmos a palavra para as pessoas, não as nossas convicções, os nossos desejos, os nossos caprichos, né? Mas a palavra do Senhor, a palavra que nos mostra Jesus, que nos firma na fé em Jesus. Que você possa continuar refletindo sobre isso, querido irmão. In re, já. In spe, ainda não. Né? A salvação já é um fato, já é uma realidade, mas eu e você ainda não estamos na glória. Se nós olharmos lá em Hebreus capítulo 11, nós vamos ver uma lista daqueles que foram salvos pela fé. Se nós olharmos para trás, nós vamos lembrar dos nossos avós, dos nossos pais, quantas pessoas que perseveraram até o fim, morreram testemunhando a sua fé, e temos a certeza que pela fé em Jesus eles estão na glória, mas nós ainda não. Nós ainda temos uma caminhada e, como diz a Bíblia, precisamos nos livrar de algumas coisas que nos oprimem, que nos sobrecarregam, especialmente do pecado que tenazmente nos assedia, diz o autor da carta aos Hebreus, né? E confiando em Jesus, perseverar e contar com o auxílio dos irmãos e ajudar os irmãos nessa caminhada para que todos perseverem, para que o inspe, né? Seja vencido, para que o espírito se torne uma realidade, né? Para que essa esperança se concretize, para que um dia nós estejamos no céu e dizer, agora sim, agora nós já estamos também na bem-aventurança eterna. E lá sim, lá nós vamos estar livres do diabo, do pecado, da morte. A nossa velha natureza vai ter ficado para trás, porque tudo que o pecado estragou, né, no céu, tudo vai estar perfeito. E lá nós vamos estar para todo sempre, definitivamente, na Canaã Celeste, na Jerusalém Celeste, na presença gloriosa de Deus, desfrutando das delícias perpétuas. Que a Páscoa traga também essa reflexão para você, para sua família, e que Deus nos acompanhe, que Deus nos faça ser perseverantes, e que Deus nos faça ser fiéis até a morte, para que recebamos dele, no dia em que ele nos chamar, a coroa da vida eterna. Amém. Forte abraço para você. O meu desejo é que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, sejam com você e a sua família, hoje e sempre. Amém. Nós vamos encerrar o nosso programa de hoje com um hino do Hinário Luterano, que tem por título Coroai, mas ele está gravado no CD Hinos Inspirados da Bíblia, da Sociedade Bíblica do Brasil, na faixa número 2. Com esse hino nós vamos nos despedindo e, se o bondoso Deus permitir, na próxima terça-feira estaremos aqui com mais um Caminhando Juntos. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau. Ooh.